Senador Botelho, companheiro de longa jornada, senadores e senadoras, senador Ademir Santana. Senhor presidente, eu quero, no dia de hoje, fazer rápidas considerações sobre a decisão, mais do que acertada, tomada pela Justiça de São Paulo, que considerou incondicional o famigerado fator previdenciário. Senhor presidente, decisão dessa semana que passou do juiz federal Marcos Arione Gonçalves Correia, da primeira vara federal previdenciária de São Paulo, considerou o fator previdenciário inconstitucional. O juiz Marcos Arione proferiu decisão devido à ação movida por um segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social. Segundo ele, o fator previdenciário, além de ser complexo e de difícil compreensão para o segurado, é incondicional por introduzir elementos de cálculo que influem no próprio direito ao benefício. A Constituição vetou, para efeito de cálculo do salário ou do benefício do aposentado e o pensionista, a questão da idade. E o fator, malandramente, reintroduziu o quesito idade e ainda expectativa de vida. Por isso está correto essa decisão da Justiça de São Paulo. Ainda mais, diz ele, que o requisito para obtenção do benefício, que continuaria a ser apenas o tempo de contribuição, é diferente do cálculo do seu valor inicial, em que não se poderia levar em conta fatores como a expectativa de vida. Conforme Marcos Arione ainda, aqui eu abro aspas, somente é possível se obter o benefício a partir da utilização dos elementos indispensáveis para o cálculo da renda mensal inicial. Assim, utilizando-se para obtenção deste de elementos não permitidos pela nossa Constituição, obviamente que o próprio direito ao benefício em si se encontra violado. Diz mais o juiz, senhor presidente, é falacioso, porque só é possível obter o benefício a partir da utilização de elementos não permitidos pela Constituição. Arione ainda questionou a justificativa para se manter o fator previdenciário sob o pretexto de buscar o equilíbrio atuarial. A seu ver, fator atua somente como redutor. É um retrocesso social. O juiz comparou a situação do segurado da iniciativa privada com a do setor público. Diz ele, diversamente do setor público, no setor privado, rechaçou-se a adição da idade para a obtenção do benefício. Aí ele se socorre no artigo 201, parágrafo 7º da Constituição Federal de 1988. Do mesmo modo, não pode a qualquer previsão para que o benefício seja concedido de elementos como a expectativa de vida. Portanto, a lei ordinária acrescentou, para fins de obtenção do valor do benefício, requisitos que, ainda que indiretamente, dificultam o acesso ao próprio direito ao benefício. Outro aspecto criticado pelo juiz diz respeito às diferenças regionais não registradas e não levadas em consideração pelo fator. Entre um trabalhador de São Paulo, que vive uma realidade, e outro da região Nordeste, ou de São Paulo, ou do Piauí, ou da Bahia, ou mesmo de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, da Paraíba, Enfim, para o juiz, as especificidades regionais das diferentes regiões do país não são consideradas quanto à idade ou expectativa de vida. Diz ele, é inadmissível, por exemplo, considerar-se que estes elementos possam ser dimensionados da mesma forma se considerarmos um benefício postulado por um segurado de São Paulo, e repete ele, e por outro do sertão, lá no Nordeste. Critica o magistrado, entre aspas, logo, sem considerar estas peculiaridades, o fator previdenciário atinge frontalmente o princípio da igualdade esculpido no artigo 5, capítulo da Constituição Federal de 1988. Ao julgar procedente o pedido, o juiz determinou que o INSS promova o recálculo do benefício sem a incidência do fator previdenciário, que vai garantir o princípio da integralidade para o trabalhador. Ou trabalhador. Novo cálculo. A decisão da primeira vara de São Paulo abre precedentes para que outros aposentados tenham a oportunidade de recuperar as perdas que tiveram no ato da aposentadoria por tempo de contribuição, já que não foi levado somente em consideração para o cálculo o tempo de contribuição, mas sim a idade e a expectativa de vida. Sem o redutor, o cálculo do benefício passa a ser feito a partir da média salarial, segundo a sentença. Senhor presidente, só para se ter uma ideia do que a mudança representa, uma mulher com 30 anos de contribuição, que tem uma média salarial de 1 mil, hoje ela está sujeita ao fator chamado 0,5614, que é multiplicado a remuneração. Assim, o benefício dela, em vez de 1.000, baixa para 565. Ela perde praticamente a metade do seu salário. Como diz aqui, cai quase a metade do salário que tinha como referência para o desconto. Sem o fator, ela ficaria com o salário integral, ou seja, 1 mil. Vejam bem, ela, com o fator de 1 mil, ela baixa para 565. Daí ele faz o mesmo exemplo para o homem, que perde um pouco menos, mas tem um prejuízo que chega a quase também a metade daquilo que ele teria de direito. A decisão da Justiça de São Paulo determinou que o INSS promova o recálculo da renda mensal inicial do benefício do segurado, sem levar em conta o fator. Essa decisão, senhor presidente, da Justiça de São Paulo, vem ao encontro de uma luta que nós levamos há anos aqui nessa casa, para acabar com o famigerado fator previdenciário. Essa decisão da Justiça prova, para aqueles que duvidavam, que nós estamos no caminho certo, buscando preservar o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras e acabando com o fator. Lembro aqui, senhores, que o nosso projeto, que acaba com o fator, foi aprovado por unanimidade nessa casa em 2008. Atualmente, a proposta está na Câmara, sobre o número 3299 de 2008. Aprovamos o fim do fator em todas as comissões. Ele se encontra, nesse momento, para a decisão final no plenário da Câmara dos Deputados. Senhores, até a proposta ser aprovada aqui, quero lembrar que foram necessárias audiências públicas, atos públicos nas capitais, debates não só nas comissões, mas também aqui nesse plenário. Fizemos 3 ou 4 vigílias. Foram inúmeras manifestações, mais de 2 milhões de assinaturas, para mostrar que o fator é uma grande injustiça, realizamos recentemente, senhor presidente, aqui no auditório Petrônio Portela, um congresso internacional de aposentados. Estavam lá representantes da Itália, da Alemanha, da Espanha, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, enfim, representantes, eu diria, dos 5 continentes. Nenhum continente usa o famigerado fator previdenciário. Quero aqui cumprimentar a COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, qual o presidente Ovarley, pela verdadeira cruzada a nível nacional que vem fazendo pela derrubada do fator, apoiando a nossa iniciativa. Também as centrais sindicais e as confederações, que junto com as suas organizações, estão mobilizadas para acabar com o fator previdenciário. Sendo assim, reitero aqui as minhas saudações ao juiz federal Marcos Orione Gonçalves Correia, da primeira vara federal previdenciária de São Paulo, por tão acertada decisão. Creio que essa decisão é um incentivo para que outros juízes façam o mesmo e também que mais outros segurados que foram lesados pelo fator busquem na justiça e na pressão democrática aqui no Congresso a mudança da lei para que tenham direito à aposentadoria integral. O momento é de pressão. Que o rufar dos tambores seja ouvido em todos os cantos do país, no Judiciário, no Executivo e também no Legislativo. Senhor Presidente, essa questão é tão grave que recentemente o IBGE divulgou a todo o país a nova expectativa de vida da população. Aí a notícia veio, em todos os jornais, os brasileiros estão vivendo mais. Isto é muito bom, só que o salário dos aposentados, quando aumenta a expectativa de vida, devido ao fator, diminui cada vez mais. Todos perdem com o fator. Os cálculos da Conde Consultoria, levado em conta as atuais regras para o pedido de aposentadoria, 60 anos de idade e 35 de contribuição para os homens e 55 de idade e 30 anos de contribuição para as mulheres. Por esse exemplo, podemos aqui lembrar que os trabalhadores perdem praticamente a metade dos seus benefícios. Mesmo aqueles, senhor presidente, que chegaram aos 60 anos, acabam tendo um enorme prejuízo. Para você não ter prejuízo, você terá que ter 65 anos de idade o homem, 35 de contribuição, 60 de idade a mulher e no mínimo 30 de contribuição. Os jornais do país, mediante os anúncios feitos pelo IBGE, estampam trabalhadores, mais uma vez, terão o seu benefício reduzido com o novo cálculo adotado pela Previdência, baseado na expectativa divulgada pelo IBGE. É bom saber que a idade aumenta, o nosso número de anos de vida, senador, mas, pelo outro lado, é ruim saber que o nosso benefício diminuiu. E eu vou falar aqui essa semana ainda dos planos de saúde e vou aprofundar essa questão, porque não tenho nenhuma dúvida. Quanto mais a idade avança, mais os planos de saúde deixam de atender, cobram mais e o benefício do aposentado diminui. Está numa situação desesperadora. Eu tive um funcionário meu que tem um plano de saúde bom, que é aqui do Senado, é um belo plano de saúde. Não nego que é bom o plano. Isso em Porto Alegre. Ele ficou de sexta-feira, eu falei domingo, ele estava ainda deitado nos corredores. Calcule quem não tem plano de saúde. Isso que ele tem um bom plano de saúde. Tem uma outra funcionária minha, que a mãe dela tem o que é chamado aqui o top de linha em matéria de plano de saúde. Ficou 13 dias nos corredores para depois ir para um quarto. E ela tinha segurado o chamado quarto de primeira qualidade.